Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Sou o Gustavo Valadares, aqui ao meu lado está o Sérgio Duarte. E hoje estamos trazendo uma edição super especial aí, em homenagem a uma das maiores bandas de toda a história do rock, o grande Black Sabbath. Uma autêntica lenda aí, uma das bandas pioneiras do heavy metal ou do rock pesado. Enfim, considerando aí todas as vertentes, o bom e velho Sabbath manteve a sua importância no cenário do rock durante toda a sua trajetória, mesmo tendo atravessado aí alguns períodos difíceis, né, tendo muitas mudanças na formação através dos tempos. O único músico a permanecer na banda até hoje, desde o seu início, é o guitarrista Tony Iommi. Todos os demais tiveram substitutos aí em algum momento da carreira, mas de alguma maneira todos eles contribuíram, né, na construção desse mito aí, uns mais, outros menos, mas todos os que passaram pela banda tiveram sim a sua parcela de importância no final das contas. E a gente vai procurar então homenagear todas as fases sabáticas aqui hoje, sem a pretensão, claro, de esgotar o tema. Afinal, trata-se de uma banda com mais de 40 anos de história, mas vamos tentar dar uma geral aí em tudo o que de mais relevante aconteceu e segue acontecendo, né, já que eles resolveram anunciar um retorno com a formação original agora para 2012. Está todo mundo aí aguardando o que é que vem por aí, enfim, com grande expectativa, né? E já estava mais do que na hora um especial caprichado do Black Sabbath aqui no Rock Flu também, né, Serginho?
Pois é, Gustavo, e aproveitamos justamente esse gancho aí, né, do anunciado retorno da banda com os músicos originais, né, o Tony Iommi, o Geezer Butler, o Bill Ward e o Ozzy, para detonar então esse especial por aqui, que realmente a gente já estava devendo há muito tempo, né? Essa reunião da banda foi anunciada no site oficial do Black Sabbath, exatamente no dia 11 de novembro, né, de 2011, né, o fatídico 11 do 11 do 11, e eles chegaram a anunciar uma turnê europeia e mais a gravação de um álbum com faixas inéditas, enfim, prevista agora para o mês de junho de 2012. Mas a verdade é que desde então, nesses três meses aí, já aconteceram alguns fatos novos. Foi noticiada aí, por exemplo, a doença do Tony Iommi, agora apareceu essa confusão aí com o Bill Ward, parece que ele não concordou muito com os termos do contrato, enfim. Mas a gente espera, né, claro, né, que tanto esse probleminha contratual aí com o Bill Ward, principalmente essa história aí do câncer linfático aí que foi detectado no Tony Iommi, sejam resolvidos e que a banda possa voltar realmente com força total, né, o que seria absolutamente sensacional.
Beleza, bom, conforme acontece em todos os meses de março aqui no Rock Flu, temos uma convidada hoje por aqui. Março que é o mês da mulher, né, temos aí o Dia Internacional da Mulher comemorado sempre no dia 8 e procuramos sempre receber convidadas mulheres, enfim, a cada ano nos meses de março, que é uma maneira de prestarmos aí uma homenagem à mulherada, né, claro, e marcar de uma maneira legal aí essa efeméride, né, por aqui também no Rock Flu. Enfim, hoje, quem tá aqui com a gente então, como não poderia deixar de ser também, é claro que é uma fanática absoluta pelo Black Sabbath, a ponto de ser a vocalista de uma banda cover chamada Never Say Die, que traz em seu repertório homenagens aí às fases Ozzy e Dio. Muito legal, né? Tô falando da grande tricolor Miriam Merino, do Rio de Janeiro, que na verdade é bacharel em música pela Universidade do Estado de Sá, além de técnica em publicidade e propaganda. O seu contato com as artes propriamente ditas começou ainda na infância, né, quando passou a estudar dança. Pouco mais tarde estudou também canto lírico, fez parte aí do famoso coral da Aeronáutica, por exemplo, durante um bom tempo. E além da Never Say Die, a banda cover aí do Black Sabbath, ela participou também de várias outras bandas de estilos variados. A Miriam é também radialista, comanda algumas atrações lá na rádio AMM. E a parte aí, tudo isso que eu citei, ainda por cima, né, o principal, já comentei aí, é tricolor de berço. Seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu, Miriam, e saudações tricolores, né?
Saudações tricolores, Gustavo, Sérgio. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Olha como é que fica tão bonitinho, Rock Flu. Ficou bonito o nome, né? Cai bem, né? Eu acho que se a combinação fosse outra, não ia ficar tão legal.
Com toda certeza. Ô, Miriam, você estava falando aqui nos bastidores, antes da gente começar a gravar, os teus ídolos aí de todos os tempos aí do Fluminense são o Romerito, o Paulo Vitor e o Rivelino, né? Sensacional, né? São simplesmente três monstros sagrados aí da nossa história, né?
Pois é, na verdade, assim, são vários jogadores, marcam e marcaram a história do futebol, não só no Brasil, como no exterior, né? É, eu cito sempre esses aí, apesar do Romerito não ser brasileiro, mas assim, o Rivelino é um cara que fez parte assim da a minha infância. Eu já nasci tricolor, família tricolor, com algumas exceções, né? Enfim, mas eu desde pequenininha, né, com meu pai, sempre Rivelino. E fez parte a década de 70, né? E justamente pegou a parte da minha infância, né? Então, foi um cara assim que marcou, um grande jogador. Até hoje, eu adoro ouvir o Rivelino falar, os comentários, tudo. Eu acho ele fantástico. Paulo Vitor, um grande goleiro, que também fez história no Fluminense. Sou fãzoca dele e tal. E o Romerito também, que a passagem dele pelo Fluminense não foi durante, se eu não me engano, acho que uns cinco anos e tal, mas foi uma passagem marcante, porque foi um grande jogador, Romerito, um grande jogador, e fez história, levou o nome do Fluminense pra frente várias vezes. Enfim, são três pessoas assim que eu sempre dou destaque, que eu gosto muito.
O Romerito até, ele comenta que para todo lugar que ele vai, ele né, cita a torcida do Fluminense como a melhor do mundo. O Romerito é ídolo aí da galera. E você falou aí, fã do Paulo Vitor, né? Paulo Vitor, que aliás gravou uma entrevista aqui com a gente em 2008, que ficou super legal. E você conhece o Paulo Vitor e o Romerito até pessoalmente, né, Miriam?
Eu tive a oportunidade de conhecer os dois em Miguel Pereira, em 1988, quando eles fizeram uma... Eles foram treinar em Miguel Pereira, e foi até a equipe do técnico Sérgio Cosme, na época, Romerito, Paulo Vitor, o Washington, Eduardo, tinha uma galera muito legal, e eu como eu estava no mesmo lugar, tive a oportunidade de conhecer todo o time daquela época, pegar autógrafo, aquelas coisas todas. E conheci assim, são duas pessoas fantásticas, tanto o Romerito quanto o Paulo Vitor. Além de grandes jogadores, a simplicidade deles, sabe? É muito legal. Paulo Vitor sempre com aquele jeitão, brincando, rindo para todo mundo, um cara que sai interagindo com qualquer pessoa que vá falar com ele. Um cara muito legal, muito gente boa. O Romerito, aquele jeitão mais quieto, né? Mas na dele, meio, parece até meio tímido, né? Não era muito de estar no meio da galera toda, assim, mais tímido, mas um cara muito legal, muito simples.
O reserva do Paulo Vitor na época era o Ricardo Pinto, né?
Ricardo Pinto.
E eu me lembro que você colocou no Facebook uma foto sua ao lado do Ricardo Pinto. Vou te dar uma sugestão aqui: vai lá no Photoshop e apaga o Ricardo Pinto, pô.
Naquela foto é o Ricardo Pinto, o Pereira, o Jefferson, Paulo Vitor e tá o treinador de goleiros, que eu não lembro o nome dele.
Legal.
Mas foi uma época muito legal. Tem ainda mais fotos aí tem foto com Polaco, Dago, Deda, Franklin, o Robert. Na época era a galera mais nova, porque na época assim o Fluminense, o bambambam do Fluminense era o Washington, figura, mas o maior barato também. Enfim, é uma equipe muito maneira, muito legal mesmo. Show de bola.
Show de bola, anos 80, show de bola.
Ô, Miriam, o Fluminense está vivendo aí um momento maravilhoso agora nesse começo de 2012, né? A gente levantou a Taça Guanabara, que tinha tempo que a gente não levantava, já estamos classificados aí para as finais do estadual, né? Após uma memorável vitória no domingo passado contra o Vasco, né? Autêntico chocolate com uma atuação maravilhosa do Deco. Na verdade, todo mundo jogou bem, né? Finalmente parece que o Abel tá conseguindo acertar o time. E na quarta-feira agora a gente pega o Boca Juniors lá na Bomboneira pela Libertadores, né? O Fusão é líder do seu grupo, né? Apesar de ter um jogo a menos, a gente tem tudo para seguir adiante bem no torneio, né? E quem sabe conseguir chegar novamente naquela final, né? Agora, qual é a sua expectativa aí para esse jogo de quarta-feira na Bomboneira? Você arrisca algum palpite, alguma coisa?
Ah, não, prefiro não arriscar nada. Aliás, ultimamente eu tem jogo que eu nem tô assistindo, porque eu começo a me dar um nervoso tão grande. Esse com o Vasco, por exemplo, foi um que eu não assisti. Eu quero saber depois, porque eu fico tão nervosa, começo a suar frio, começo a... Ah, então eu, sabe, pra de uns tempos pra cá, são poucos os jogos que eu tô assistindo. Justamente pra não ficar aquela tensão muito grande. E quando começa assim também, lógico, que a esperança é sempre que vai ser campeão, mesmo perdendo ou não, pra mim continua sendo Fluminense, não muda em nada, nada. Esse negócio não entra em pilha de torcida, não entra em pilha dos rivais, pode falar o que quiser, não vai mudar nada. Eu já nasci assim e não adianta, sou tricolor desde criancinha e com muito orgulho, então não vai mudar em nada. Mas eu ultimamente eu não tenho assistido jogos não, porque a tensão é muito grande, não dá não.
Ô Miriam, fica tranquila, pode assistir quarta-feira que vai ser 1-0 pra gente, gol de Wellington Nem, ele vai roubar a bola do Riquelme e vai fazer o gol ali, tá, 27 do segundo tempo, tá bom?
Nossa. Isso é pra você ficar tranquila, Miriam.
Não. Vamos ver se a gente fatura essa Libertadores aí, pra depois também pegar esse tal de Barcelona aí no final do ano. Esses caras estão muito folgados aí, se achando os reis da cocada. Não encararam o Flusão pela frente ainda. Vocês vão ver só.
Pois é. É, deixa ele. Quem sabe eu assisto um jogo desse. Não, mas acho que quarta-feira, geralmente quando é time do Brasil, eu não estou vendo. Mas assim, quando é time de fora, eu até vejo.
Aí o Boca é freguês também, né?
Ah, é.
Mas isso, né? Vamos devagarzinho, né? A coisa é de cada vez. Primeiro a gente ganha essa Libertadores, aí depois a gente pensa no aniversário lá no Mundial, né? Até lá, de repente, até o Barcelona já caiu do cavalo no meio do caminho, né?
quem sabe aí as coisas ficam mais fáceis, né? Bom, hora de começar a detonar o som por aqui. Daqui a pouco a gente retoma o papo aqui com a nossa convidada de hoje, Madame Miriam Merino, vocalista da Never Say Die, banda cover do Black Sabbath, que é banda homenageada, né, nessa edição do Rock Flu. Pô, hoje tá todo mundo com essa tosse braba por aqui, hein? Mas vamos lá. Solta esse som aí.
Thank you.
bom, minha gente. Já começamos aí com o pé direito nesse especial Black Sabbath aqui do Rock Flu, mandando pro ar nada mais, nada menos que três pancadas aí na orelha. A primeira delas com o Ozzy, a segunda com o Dio, que foram os dois principais vocalistas a passar pela banda, né? Sem dúvida nenhuma. O Black Sabbath teve outros vocalistas, porém o Ozzy e o Dio foram os que mais marcaram, né? Do Ozzy rolou na abertura aí Sweet Leaf, na qual fizemos até essa brincadeira aí da tosse, afinal a faixa original mesmo do vinilzão lá de 1971, que é do terceiro álbum da banda, né, o magistral Masters of Reality, abria com aquele som de tosse mesmo gravado na abertura da faixa, e que dizem as más línguas é do próprio Tony Iommi, engasgado lá com o cigarrinho do capeta. Um fato aí que é meio inusitado, né, mas que de certa maneira acabou contribuindo para tornar a Sweet Leaf um clássico, né. Na sequência rolou outro arrasa quarteirão, só que na voz marcante do Mr. Ronnie James Dio, Neon Nights, faixa que abre o mitológico Heaven and Hell de 1980. Ozzy vs Dio, Dio vs Ozzy, essa é uma discussão eterna, né, Mira, entre os fãs do Saba, né? Dá pra escolher apenas um deles? O que você acha? Eu acho que é melhor ficar com os dois, né?
É, pode ser. Eu amo as duas fases, tanto Dio quanto Ozzy, porque acho que todos os dois fizeram a história no Black Sabbath. É, independente se combinou mais, eu acho que os dois combinam, porque na fase Ozzy o estilo, o Black Sabbath ia mais para uma linha, e inclusive até as letras. Já na fase Dio eles já buscam uma outra linha, já há uma mudança nas letras, mas que tudo combina, tanto o Ozzy quanto o Dio, tudo combina. Questão do vocalista melhor, tecnicamente falando, o Dio não tem igual. É, o cara tinha, né, uma técnica incrível, uma potência de voz fantástica, um timbre de voz muito bonito, que casava bem com tanto na carreira solo. Eu acho que qualquer coisa que ele cantasse ficaria legal, tá? Porque o cara tem o feeling do canto, sabe? Tem esse lance todo. Então, ele era perfeito. Já o Ozzy, tecnicamente falando, não tem um timbre de voz bonita, não tem potência, não tem... É uma voz que não alcança uma grande escala, mas é um cara hiper carismático, que criou o estilo dele, um próprio estilo. Não tem como. O Ozzy, se o Ozzy cantar qualquer outro estilo, você vai dizer que é o Ozzy cantando, porque a voz dele não tem como... É uma voz que é única. Não tem como imitar, não tem como copiar em nada. Ele é único. Então... Mas dentro da pergunta que você fez, Ozzy versus Dio, Dio versus Ozzy, eu fico com os dois, porque...
Escolheu bem.
Lógico.
Bom, e a faixa que fechou aí esse primeiro bloco foi a Never Say Die, detonada pela banda homônima, né? A Never Say Die, banda cover aí do Black Sabbath, e que tem como vocalista justamente a Miriam Merino, nossa convidada aqui de hoje. Claro que uma faixa da tua banda não poderia ficar de fora hoje por aqui, Miriam. Eu queria já pegar esse gancho para te perguntar sobre a Never Say Die, como é que rolou a formação da banda, se ela ainda está em atividade, enfim, se vocês têm feito shows, quais os planos aí para o futuro próximo. Dá uma geral aí para a gente.
Sim, Never Say Die foi uma banda, foi formada em 1997, uma ideia que partiu do Cássio Leite Vieira, que foi o primeiro baterista e um dos fundadores da banda, junto com o Roberto Eckel, baixista, que já faleceu, e eles tinham em mente fazer um tributo ao Black Sabbath, que era a banda preferida do Cássio. Não, o Cássio é fãzaço de Ian Pace, né, de Purple em primeiro lugar, mas ele queria fazer o trabalho de sábado. Aí eles tinham a ideia do Cássio, era colocar um vocal feminino. E eles estavam ensaiando em estúdio e tal, sem vocal. E foi quando eu conheci, foi até uma coisa, a minha entrada na banda foi até um lance assim, meio engraçado, assim, como eu conheci eles. Eu, na época, eu estava fazendo um trabalho numa banda de axé, e eu dançava na banda, né, e fazia uns backing vocals e tal. Aí eu fui pro... E a gente ensaiava no mesmo estúdio. Eles estavam ensaiando quando eu cheguei para ensaiar com a banda. O Acarajé Voador, que depois virou o Acarajé. Aí chego eu lá no estúdio e tal. Fiquei lá de bobeira, assim, lendo a Modern Drums. Aí eles terminaram o ensaio e tal. Aí o baterista, o Cássio, saiu, aí parou, aí ficou olhando, aí perguntou: ah, você tá lendo revista de bateria? Eu falei, tô. Aí ele perguntou: ah, você gosta de bateria? Você toca bateria? Eu falei, eu tô terminando uma faculdade de música e minha habilidade na faculdade é bateria, né? E aí ele, pô, que legal, não sei o que, aí começamos a conversar, né? Ah, qual baterista que você mais curte, não sei o que, e trocando figurinha. E como eu tinha escutado algo assim, meio familiar, porque eles na época ainda estavam meio assim, eles ficavam ensaiando, mas de vez em quando ficavam fazendo umas levadas lá de jazz, fugiam um pouco e tal. Aí eu falei pra eles, pô, a banda de vocês é o quê? Ele falou, não, a gente tá formando uma banda de... A ideia da gente é fazer um tributo ao Black Sabbath. Aí eu, pô, que legal, quando tiver show, não esquece de me avisar. E ele, por quê? Você gosta? Eu falei, gosto pra caramba e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, você canta? Aí eu falei assim, ah, eu já fiz trabalho cantando, sim. Aí foi quando ele... Aí ele pegou e falou assim, não quer cantar no Never Say Die? Na época nem era Never Say Die, né? No cover do Black Sabbath. Aí eu peguei e falei, meu Deus do céu, como? Se uma banda que só teve vocal masculino, como é que vai colocar um vocal feminino? Eu confesso que do mesmo jeito que eu fiquei doidinha pra cantar, me deu um medo, mas um medo danado. Mas ele ficou forçando a barra com aquilo. Não, vem cantar, vem no sábado aqui pra ensaiar com a gente. Eu passei uns 3 dias, só pensava naquilo. Eu olhava assim por um lado, pô, tudo que eu queria, já pensou cantar? Subir num palco pra fazer um tributo ao Black Sabbath, pô, cantar as músicas do dia, nossa, eu achava, mas por outro lado, eu tava apavorada com aquilo. Eu falava que cara de pau entrar no estúdio, tentar fazer alguma coisa. Na época o repertório nem incluía Dio, né? Uhum. Aí eu falava, meu Deus, mas eu falei, bom, sim, ou eu vou e vejo qual é. Ou então eu não vou e vou ficar o resto da vida remoendo isso. Eu fui. Aí eu fui no primeiro dia, o nervoso era tão grande que eu estava toda atrapalhada. Caía a letra, dava tosse, dava... Nossa! Mas ele, o Cássio é uma pessoa assim, fantástica. Ele pegava e falava, não, você vai continuar com a gente, dando uma força. Aí eu peguei, aí eu embarquei na banda, né? Depois, aí a banda teve algumas mudanças de... Teve um guitarrista que ficou com a gente um tempo, o Elvio Turtsneck, ficou acho que uns meses. Aí depois ele saiu e entrou o Nilo Lavina. E o Nilo, ele a fonte de inspiração dele se chama Tony Iommi, né? As influências dele são nítido e claro. Um cara que chega nos shows, cada solo dele depende do show. Um show ele faz um Paris 70, outro show ele faz um The Humanizer. Então ele vai de acordo com a inspiração do dia. E ficou e fechou um grupo muito legal. Aí éramos nós quatro durante acho que uns 6 anos. Aliás, logo depois, passou um tempo, um ano e pouco, o Cássio acabou saindo. Aí quem entrou na bateria foi o Rabicó, que foi baixista da banda Dorsal Atlântica. E Rabicó ficou com a gente durante 5, 6 anos. Nós fizemos vários shows pelo Rio, fizemos Minas. E a gente estava sempre tocando. Nesse tempo começou a entrar o repertório Dio também, porque... Além de eu era uma coisa que eu queria muito, e o público realmente pedia, Na verdade, eu já queria ter posto até uma musiquinha do Tony Martin, outra do Gillan, porque eu acho que vale a pena. Mas é tanta coisa. É até engraçado, você vai fazer um show, aí você vem com aquele set list, né? Aí você tenta as melhores, tudo é bom, né? Aí você já fica que nem doido, né? Um show que eu falei assim, eu fiz, tinham 20 músicas, aí eu falei, pô, tem que tirar pelo menos, porque as músicas do Black Sabbath, a maioria são enormes, né? Aí eu falei assim, vou tirar umas duas aqui. Eu fui tirar Iron Man. Ah, que infeliz decisão. Eu tive que no final cantar, porque é uma música assim que gosto muito, mas eu acho que pra cantar ela é meio chatinha, porque ela é muito falada, né? É. E aí eu peguei e falei, vou tirar, mas não adiantou não, chegou no final do show, todo mundo queria Iron Man de qualquer jeito, então vamos tocar Iron Man, tudo bem, né? Porque é difícil você fazer um setlist do Black Sabbath, é uma coisa muito difícil, porque você tem que tocar Iron Man, Paranoid, War Pigs, tem que ter Never Say Die, NIB, bom, essa aí eu não deixo de lado porque é muito, é excelente cantar, Symptom, quer dizer, aí você vai vendo, War Pigs tem quase 6 minutos, Symptom deve ter uns 5 e pouco. Então, fica um show enorme, são músicas a menorzinha, mesmo é Paranoid. É. E tem a fase Dio que a gente incluiu, a gente toca Neon Knights, Children of the Sea, Mob Rules já tem um tempo que ficou meio de fora, sim, mas tem Heaven and Hell, enfim, tem uma outra agora que eu não tô lembrando, depois eu lembro. Aí o que aconteceu, continuando assim, pra tentar ser rapidinho assim no lance da banda, aí depois em 2003 eu saí da banda, num certo desentendimento, eu saí e eles tentaram continuar, arrumar um vocalista, mas parece que dois shows só fizeram, não deu certo e a banda acabou. E depois tinha o Roberto, o baixista, ele... sempre naquela, vamos voltar com a banda tal, não sei o que. Acabou que, assim, semanas antes dele falecer, uma vez ele falou pra mim, poxa, essa banda aí é um presente pra você, e você tem que levar adiante. Mas eu não tava mais naquele pique de levar adiante, porque o Never Say Die eram aquelas pessoas. Então não tinha graça não ter. Aí com a morte do Roberto em 2007, ficou aquela coisa toda, assim, não, eu falei, não vou mais mexer nisso não. E em 2008, o outro que foi componente da banda, o primeiro guitarrista, ele, vamos fazer um show, não sei o que, eu falei, vambora. E fizemos um show, aí ele chamou o Leandro Muccelli pro baixo, o Túlio Fusato pra bateria, fizemos duas apresentações muito legais e tal, só que depois cada um foi pro seu lado e acabou não vingando, e no ano passado pintou um show pra fazer num evento motociclístico, foi quando eu, como foi uma coisa assim, pra ontem, eu pensei assim, eu não vou perder essa oportunidade, mas vou chamar as pessoas que já tem mais tempo comigo, porque para fazer um show sem ensaio, né? E foi o que aconteceu. Aí veio o Nilo, veio o Rabicó, o Filipão no baixo, o guitarrista da Mojo. Aí fizemos um super show, assim, sem ensaio, sem nada. O Felipe nunca tinha feito show com a gente, mas foi aquela, vamos lá. E deu super certo. Aí também no meio do ano passado pintou um outro evento de motos, onde essas pessoas, um deles não pôde fazer o evento. E aí eu peguei e falei, não, eu vou chamar outras pessoas. Aí lá fui eu com mais uma super aventura dessas e chamei para fazer o show uma galera que o baterista até já tinha feito um som com ele, né? Mas Eu nunca tinha tocado com guitarrista, apesar de conhecer há muitos anos. E o baixista eu conheci uma hora antes do show, pra você ter uma ideia. Foi aquele, seja o que Deus quiser, sabe? Aí, mas foi um show maravilhoso. E até foi engraçado, assim, no final do show, o pessoal, pô, que barato, que banda maneira, não sei o quê. Vocês super ensaiados, eu olhava, a gente ria pra caramba, super ensaiado, mal sabe. Aí quando eu falava, gente, eu acabei de conhecer, eu conheci o baixista agora, eu não sabia nem o nome dele direito. E foi super legal o show com o Reinaldo, o Alexandre Ferzan e o Rick Ferris. Foi muito legal. É, e aí o Never Say Die, eu falei, ah, sabe de uma coisa? Não dá pra parar não, porque é bom demais. Pra quem é músico e curte um rock and roll, sabe o que eu tô falando. É muito bom tocar Saba, cantar Saba. E vira assim, cachaça, a galera... Né? A galera, olha, tem um público tão legal, vale a pena. Então eu falei, não pode parar, mesmo que a gente não toque toda hora, mas a banda existe, a banda tá aí.
E o mundo é muito pequeno, né, Gustavo? O Filipão gravou um programa aqui com a gente, camarada nosso, gente finíssima, um baita guitarrista aí de metal, né?
E ontem mesmo eu tava falando isso. Ontem eu tive com ele. Aí eu falei da entrevista da Rock Flu, ele falou, pô, eu gravei já com os caras são legais. Aí vegou, lógico, ele tem que falar.
É flamenguista, né?
Aí ele falou, que estraga que todo mundo te falou. Eu falei, que estraga é você. Você
pelo... Ô Miriam, mas ele se comportou direitinho aqui.
Se comportou. Ainda tem o Elvio, o Gustavo. O Elvio que ela citou aí é o careca da The Old Blues Band.
É, pô, é ele mesmo.
É isso aí.
O Elvio tocou uns meses nessa idade, depois saiu, depois voltou em 2008. É ele mesmo.
A Never Say Die parece aqueles super grupos da década de 70, pô. Só tem monstro.
Miriam, na abertura do programa, a gente falou rapidamente aí sobre o Dia Internacional da Mulher, que é agora em março, né, no dia 8. Sempre a gente homenageia as mulheres aqui no mês de março no Rock Flu. Nos anos anteriores, chegamos a fazer até programas especiais só com rock feminino, com diversas convidadas. E eu tô comentando sempre que eu queria te jogar uma pilha, que é o seguinte: no ano passado, quem teve aqui com a gente foi a Jussara Simões, ex-locutora da gloriosa e saudosa Fluminense FM, né, maldita? A maior rádio rock que esse país já viu, né, como a gente sempre gosta de reforçar por aqui. E a Jussara tem uma visão meio diferente sobre essa comemoração do Dia da Mulher. Na visão dela, ela é radicalmente contra essa, digamos assim, entre aspas, homenagem, né, para as mulheres, já que não existe, por exemplo, em contraponto, um Dia do Homem, né, o que evidenciaria um certo preconceito. Enquanto isso, outras mulheres simplesmente passam por cima disso aí, enfim, e acaba até curtindo a data e coisa e tal. E qual seria a sua opinião? Você acha que é uma data para comemorar ou é besteira?
Olha, para mim é meio indiferente, porque... Por um lado, eu concordo com ela, sim. Porque isso, na verdade, quando se cria dia disso, dia daquilo, você acaba gerando até um certo preconceito e tal. Agora, na verdade, eu acho que o Dia da Mulher é todo dia. Porque não tem que esperar um dia do ano para a mulher ser bem tratada, para receber flores, nem essa papagaiada toda. Eu acho que é o ano inteiro, principalmente em vista do que anda rolando, que cada vez aumenta mais o índice de agressão à mulher. Então, o que, que adianta uma pessoa que agride, que maltrata a mulher um ano inteiro para chegar num dia e enviar flores? Então, eu nesse ponto eu sou contra. Eu acho que é todo dia, como o Dia das Mães é todo dia, o Dia dos Pais é todo dia, o Dia das Crianças é todo dia.
O Dia do
Rock.
Os
animais,
né?
Eu acho que o Dia do Rock. eu não escuto rock um dia no ano. Então eu tô homenageando todo dia, se eu escuto todo dia. Eu acho que se eu trato bem, seja pai, mãe, irmão, cachorro, o que for, então é uma homenagem o ano inteiro, não é esperar um dia específico. Então, pra mim, assim, indiferente, ter ou não ter, não faz a mínima diferença. Já que tem,
vamos lá.
A gente comemora.
Né? Beleza. Bom, a partir de agora, desse segundo bloco, minha gente, vamos começar a mergulhar aí de cabeça na história do Black Sabbath propriamente dita, tentando seguir mais ou menos aí a ordem cronológica, né, dos vocalistas, principalmente, que participaram da banda, começando, claro, com Ozzy Osbourne, né, peça fundamental, como a gente já comentou aqui, da própria formação do Black Sabbath lá atrás, no ano de 66, né, em Aston, uma localidade da cidade, né, de Birmingham, na Inglaterra. Tony Iommi e Bill Ward faziam parte de uma outra banda chamada Mythology, mas não estavam lá muito satisfeitos quando viram um anúncio afixado em uma loja de um cantor à procura de uma banda, e esse era ninguém menos do que o nosso Ozzy, né? Através do Ozzy, outros músicos acabaram juntando-se aí ao projeto, o saxofonista Alan Clark e os guitarristas Jimmy Phillips e Geezer Butler, né? Esse último que logo depois aí assumiria o posto de baixista da banda, que teria dois nomes antes de tornar-se definitivamente Black Sabbath, né? Polka Talk, nome estranho aí, e Earth. Com o nome de Earth, gravam sua primeira demo em 1968, já sem o Clark e o Phillips no time, porém eles descobrem que já havia uma outra banda com o nome de Earth, né? Então escolhem Black Sabbath. Miriam, vamos lá, uma pergunta direta de bate-pronto. Qual o seu álbum favorito dessa primeira fase com Ozzy?
Com Ozzy?
Isso.
Eu acho que o... Bom...
É uma pergunta
bom,
difícil,
né? Tá. É difícil pra caramba, que eu já falei, eu amo todos. Mas com o Ozzy, vamos ver assim, o disco que eu acho que eu mais escutei até hoje é o Master of Reality. Eu sou apaixonada por esse álbum. Não, os outros também, mas esse aí tem... tem After Forever, que eu acho... fantástica, é fogo. Eu acho que é ele, fico com ele. Se eu tiver que escolher um, é ele.
Eu tô contigo aí, eu ficava com o Paranoid e com o Master of Reality. Esses dois são sensacionais.
É, o Sabotage também é maravilhoso, mas eu acho que assim, o que eu mais escutei até hoje, com a fase Ozzy, o que eu mais escutei até hoje é o Master.
É, bom, no meu caso eu vou escolher dois, né? O Sabbath Blood Sabbath, né? 73, que foi o primeiro vinil que eu tive da banda, e o primeiro vinil a gente nunca esquece, né? E o outro que também não dá pra passar batido, com certeza aí o Master of Reality, que eu, assim como vocês dois aí já comentaram, escutei até quase furar o vinil na época, né? Mas no fundo, na verdade, eu curto todos aí, até mesmo o Technical Ecstasy, né? Que os fãs nem curtem muito, né, Miriam? Mas que eu acho maneiro também.
É bom pra caramba.
Mas tendo a preferência aí pro Blood Sabbath e pro Master, que são realmente sinistros, né? Aliás, puxando o papo aí justamente pra esse lado mais sinistro, né? Mais soturno aí da banda, o Black Sabbath, até pelo nome, né? Sabá Negro, acabou tendo muito problema no início da carreira com esse lance de temas ligados aí ao ocultismo, magia negra, esse tipo de coisa. Você acha, Miriam, que isso atrapalhou a banda ou no final das contas acabou ajudando?
Atrapalhar não atrapalhou, não, senão o Black Sabbath não estaria onde está. É, eu acho que tudo que também que as coisas assim, quando determinadas bandas elas colocam em evidência, seja um tema ou seja até um visual, nem sempre às vezes pode atrapalhar, sim. Mas às vezes o que vem de cara, assim, as pessoas achando que isso pode até atrapalhar, pelo contrário, ajuda. Eu acho que no caso do Black Sabbath, eu acho que isso aí não foi ponto fundamental, não. Porque se fosse uma banda que o tema sempre fosse a magia negra, mas não é o caso. O comecinho até tinha algumas músicas com esse tipo de... alguma coisa voltada para isso, mas não... descaradamente, porque na verdade eles não fazem a apologia ou dizer que há que o mal é que é bom, nada disso. Eu não interpreto para esse lado.
E hoje essas bandas, algumas bandas de metal extremo aí, né, fazem esse tipo de coisa muito pior do que o Black Sabbath fez, né?
Com certeza.
Dá para se comparar. Hoje realmente tem um lado aí do desse metal mais pesado aí, que leva completamente para esse lado, e que não era o caso do Black Sabbath, né?
Sim, mas aí é o que eu te falo, que vai muito da interpretação de cada um. Exatamente. Existem pessoas que ouvem a música e não se ligam em hipótese alguma em letra. existem pessoas que gostam, mesmo estando em inglês, gostam de traduzir, gostam de saber o que está cantando, para ver o que é poético e o que não é, e por aí vai. Então vai muito de cada um.
Legal a gente falar do nome, né? A gente tem curiosidade, né? Por que Black Sabbath, né? Foi uma ideia do baixista, né? Do Geezer Butler, ele que era fã de livros e de filmes de terror, né?
Ele assistiu um filme italiano, né?
Uhum. É de 63, o diretor Mário Bava, chamado aqui no Brasil As Três Máscaras do Terror, e que na Inglaterra levou o título de Black Sabbath. E assim que surgiu a lenda, né? Através da sugestão do nosso amigo Geezer, eles resolveram então batizar a banda como Black Sabbath, que é um nome sonoro, né? Que nem Led Zeppelin, Deep Purple.
É, cai bem.
Na verdade é, e já começava a transformar também o som, que naquela altura já era um som mais denso, né? Mais pesado, que acabou combinando legal o som da banda com o nome da banda, né? Que eles escolheram, né? Mas, Miriam, o que você espera aí desse anunciado retorno da banda? Na verdade, não é a primeira vez que isso acontece, né? Depois que o Ozzy deixou a banda em 79, rolaram algumas tentativas em 85. 92, até que em 98 eles finalmente conseguiram fazer algumas representações, né, com a formação original, gravando inclusive aquele álbum ao vivo, né, o Reunion, e que continha ainda duas pérolas inéditas de estúdio que fizeram a alegria dos fãs. Afinal, era um material novo, né, oficial, composto pelos quatro membros originais pela primeira vez depois de tantos anos. Eu queria te perguntar então o seguinte, Miriam, você curtiu aquele projeto, esse Reunion? E dessa vez, o que, que a gente, realmente a gente pode esperar da banda com esse novo retorno? Qual é a sua expectativa aí?
Ah, eu achei, olha, na época do Reunion, achei muito legal. Quem é fã de Saba, sempre será. Então, entra um, sai outro, vai entrar um vocalista não sei das quantas, entra outro, vai continuar, a essência tá lá. É o Black Saba, então não importa quem, sabe... Saiu o Ozzy, não sei o que. E esse negócio, na verdade, muitas vezes até tem uma jogada de marketing aí, porque a expectativa que os fãs ficam, o Ozzy vai voltar, não sei quem vai voltar, não sei o que. Isso tudo, na verdade, também dá um tchan. Agora, na época do Reunion, foi um lance muito legal, porque, inclusive, aquele vídeo, assisti 500 mil vezes. eu acho que todo fã do Saba viu muitas vezes, porque ficou muito interessante o Geezer tocando como sempre maravilhoso, né, mandando ver, e aquela expectativa, né, do Ozzy de volta ao Black Sabbath. Eu acho que essa expectativa sempre tem, toda hora que o Ozzy sai do Black Sabbath, toda hora que ele voltar, vai todo mundo ficar naquela, o Ozzy voltou, não sei o que. Não adianta.
Não adianta, né?
E fã, né? Gosta dessas coisas. Nós gostamos.
Bom, nesse segundo bloco, vamos então detonar três faixas, tendo aí o Titi e o Ozzy nos vocais. Vamos abrir com Selling My Soul, justamente pescada desse projeto que a gente acabou de comentar aí, o Reunion, né? Que é do ano de 98, seguindo com duas faixas clássicas aí lá dos anos 70, que estão aí entre as preferidas de muita gente boa, de muito fã aí da banda, After Forever e Symptom of the Universe. Essas duas aí são matadoras, né, Miriam?
Com certeza. After Forever, então, nossa.
Essas duas estão no repertório da Never Say Die, de vez em quando vocês tocam?
Symptom é... quase todos os shows, na verdade acho que todos os shows, nós abrimos o show com um Symptom. Já tem uma sequência, né? Teve uma época, inclusive, que era, a gente começava o show com SSS, né? Que era Symptom, Sweet Leaf e Snowblind.
Symptom tem um riffzão maneiro pra começar, né? O show fica maneiro, né?
Como Children of the Grave, funciona muito bem pra encerrar.
Maneiro. Beleza.
É verdade, Miriam, essa faixa encerra legal o show, perfeita. Bom, vamos lá então, jogar mais um som aqui pro ar. É o Titi Ozzy pintando aqui na área, minha gente, marcando presença como vocalista do Black Sabbath. Vamos de Selling My Soul, After Forever e Symptom of the Universe. Som na caixa. We'll
Bom, minha gente, esse aí foi então o bloco em homenagem à fase do Black Sabbath com Ozzy Osbourne nos vocais, ele que vazou, ou foi vazado, né, da banda em 1979, após algumas confusões lá, e que logo em seguida já emendou uma carreira solo de muito sucesso, enfim, hoje talvez seja uma marca ainda mais forte do que o próprio Black Sabbath, principalmente após a série de TV, né, a The Osbournes, que era uma coisa realmente sensacional, né, na MTV, que popularizou demais a marca Ozzy, né, em relação ao público em geral, eu digo, não necessariamente aí apenas para quem curte rock and roll, enfim, e metal. A verdade é que a marca do Ozzy ficou muito conhecida em relação ao público em geral, né? Aliás, essa semana saiu aí a notícia, não sei se vocês viram aí, de que vem por aí uma série animada, né? Um desenho animado aí da The Osbournes. É mole isso?
Vai ser muito legal.
Vai ser muito legal, né? Serão 20 episódios aí com dublagens do próprio Ozzy, da Sharon. Enfim, isso vai ser sensacional, né? Mas enfim, a sorte do Black Sabbath é que quem substituiu o Ozzy lá nos vocais foi um sujeito que mandou bem demais também. Tony Iommi acertou na mosca, escolhendo Ronnie James Dio, que brilhou principalmente no Rainbow, né, alguns anos antes, e que trouxe gás novo, fazendo com que a banda entrasse numa nova era de sucesso, né? É o tal negócio aí, a Suderge informa, sai Ozzy Osbourne, entra Ronnie James Dio, o Black Sabbath às vezes parece o Fluminense, né? Sai o titular, entra o reserva, né, Miriam? E o time continua rendendo bem aí, que elenco, hein?
Com certeza.
Da fase Dio, eu acho que pouca gente discorda, né? O álbum mais aclamado é o primeirão aí, o Heaven and Hell, de 1980, ou você prefere outro?
Bom, eu amo todos, né? Mas assim, com Dio e, na verdade, o Black Sabbath em geral, eu acho o Heaven and Hell um dos melhores álbuns já existentes no planeta. Sem exagero, sem nada.
Porque é por aí, né?
Um álbum que, contando com a qualidade musical de cada integrante ali, a qualidade vocal do Dio, letras, os solos são belíssimos. Você vê que um álbum que foi lançado em 1980, você hoje, em 2012, você escuta o solo de Neon Nights, você não diz que tem esse tempo todo.
É verdade.
Porque é um álbum que pode passar o tempo que for, é um álbum extremamente moderno. Tem bandas da década de 90 que você escuta hoje e você fala, pô, isso é coisa do passado. Sabe, é uma coisa que ficou lá atrás. E o Heaven and Hell, eu não sei, eu costumo falar que Tony Iommi ali estava numa profunda inspiração. O solo de Neon Nights é impressionante, impressionante, os dedos deslizam ali. Da Young, aliás, o álbum todo é fantástico. Children of the
Sea, só tem clássico, né?
Só musicão, só músicas bonitas, composições bonitas, bem elaboradas, sabe? E eu acho assim um super álbum. Não deixando de lado, eu acho o Mob Rules fantástico. The Humanizer, então, meu Deus do céu, é outro também. Se eu for fazer a colocação assim, em segundo lugar do com Dio, vem o The Humanizer, que eu acho. Eu acho aquele álbum simplesmente. Aquela música, ai, eu acho assim uma coisa. Master of Insanity. São só musicão também. Aquele álbum também é fantástico.
Miriam, eu tô contigo nessa daí. O Heaven and Hell é outro papo, né? Os outros álbuns também são maravilhosos, né? Coisa e tal. Mas o Heaven and Hell é realmente um caso à parte, né? Descasso, aço, aço. Mas a verdade é que antes do lançamento do Heaven and Hell, né, todo mundo do Black Sabbath ficou meio preocupado com a saída do Ozzy, né, que afinal de contas era um membro super importante, né, talvez o mais carismático deles todos, né. Ele contribuiu muito na fase inicial, na construção e principalmente no desempenho das canções, né. O Ozzy lidava muito bem com o público, né, ainda lida até hoje, né. E o Tony Iommi sabia que isso era fundamental numa banda em cima do palco, né. Mas a escolha do Dio realmente foi uma tacada de mestre, né? O Dio que, no final das contas, acabou virando uma lenda tão grande quanto o próprio Ozzy, né? Pro mundo do rock e principalmente pro mundo do metal, né? E o mais incrível é que a saída do Dio da banda foi quase tão confusa quanto a do Ozzy, né? Com suspeitas de que ele teria adulterado a mixagem das faixas do álbum ao vivo, né? O Live Evil, de maneira a privilegiar, claro, a sua voz, né? Em detrimento aí dos outros músicos, dos outros instrumentos, enfim. E na saída da banda, o Dio acabou levando com ele o Vinny Appice, né? Que tinha substituído o batera Bill Ward. E iniciaria então uma carreira solo fenomenal. Dio, que infelizmente faleceu em maio de 2010, vítima de um câncer no estômago, né? Uma perda lamentável, né, Miriam?
Com certeza. Até hoje, bom, ele hoje é uma estrela que... uma estrela no céu. É onde ele estiver, eu costumo falar que onde ele estiver, ele vai estar sempre... ele tá sempre no meio, ele vai continuar sempre no meio do rock, é uma... sabe, foi uma grande perda. Uma pessoa assim que... Eu até falando, parece até que eu... tô falando agora, parece até que eu era amiga íntima dele, né? Mas...
todos nós,
eu,
né?
Eu gostava tanto assim, além de ser um grande vocalista que fez história na música, fez história no rock... eu acho que assim, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e tal, mas a pessoa dele, a simplicidade naquilo tudo, embora muita gente ainda diga que ele seja, que ele era um cara arrogante e não sei o quê, mas eu não via por esse lado, não. Eu acho que ele foi até um exemplo, assim, como um artista do rock, um exemplo muito grande. Uma pessoa que não foi envolvida em escândalos, seja com drogas, com mulheres, uma criatura que... porque chegou o momento dele era aquele, mas não foi uma pessoa que foi envolvida com escândalos, digamos assim. E fez um grande papel no meio da música, foi um grande mestre. Eu acho que para todo mundo que curte um rock and roll, em especial para as pessoas, para quem canta, eu acho que ele é uma grande fonte de inspiração. Para mim é o meu ídolo. Tem outros que eu amo e que eu procuro, que é influência, procuro sempre tirar um pouquinho daqui, dali, não sei o quê, mas o Dio assim especial, eu gosto da dicção dele. Eu gosto da maneira de cantar, até da maneira de gesticular no palco. Ele tinha uma presença muito forte, muito grande, um carisma muito grande em cima do palco. Então, era um mestre, e eu acho que o que ele fez e que ele deixou aí, tá aí pra gente estudar e aprender sempre um pouquinho, aprender com os grandes mestres, com os grandes sábios, sabe?
Realmente aí, Miriam, deixou muita saudade, realmente, grande, grande Dio, Dio que sairia então do Black Sabbath em 1982, mas retornaria 10 anos depois, aliás, junto com o próprio Vinny Appice, né, para a gravação do álbum The Humanizer, mais um álbum excelente aí, conforme você até já comentou agora há pouco, né, Miriam, e em cuja turnê a banda inclusive visitou o Brasil pela primeira vez. No Rio eles tocaram no Canecão, num show antológico, aí uma data histórica. Aliás, tu tava nessa daí?
Eu fui os dois dias, né? Eles vieram, foi dia 30, agora não lembro se foi, acho que foi 29 e 30 de julho de 1992, foi a turnê do The Humanizer. Foi a primeira vez que o Black Sabbath teve no Brasil, e o Dio, né? Foi um showzaço no Canecão. Fui no primeiro dia e no segundo não tinha outra alternativa, eu tive que voltar. Foi um super show. Inclusive eu tenho, hoje em dia até tem pela internet, você encontra, mas na época eu consegui até esse show, a fita de vídeo, né?
VHS, né?
VHS, tem até hoje, né? E, nossa, foi um show e tanto. Muito maneiro. Legal mesmo, justamente numa fase, foi quando eles gravaram o The Humanizer, que é um super álbum que a gente até já comentou sobre isso. E o show realmente, não tenho o que falar, impecável.
Você tava lá também, né, Serginho?
Otávio. É muito bacana o impacto de você ver, né, uma banda lendária como essa pela primeira vez, né? Algo inesquecível. Eu tava lá também, lembro até de alguns detalhes. Lá pela segunda, terceira, quarta música, meia dúzia de idiota começou a gritar Ozzy, Ozzy, Ozzy. E o Dio virou pra galera e falou: psh, Saba, Saba, Saba. Pronto. Depois disso, o cara ele botou a galera no bolso e acabou. Os idiotas ficaram quietos no canto lá, não falaram mais nada, né?
É, mas eu isso aí até falta. Eu vejo, eu sou muito contra esse tipo de coisa de. Ah, porque se. Eu sempre penso assim. Eu gosto, se eu não gosto, eu não dou ibope. Eu não vou dar ibope às coisas que eu não gosto. Se eu vou num show que o vocalista não me agrada, ou que o guitarrista, seja lá quem for, não me agrada, então eu não vou.
Exatamente.
Eu não vou para um lugar para ficar reclamando, ficar me lamentando. A pessoa que não curte, naquela época, né, que achava que o Black Sabbath só era Black Sabbath com Ozzy, não tinha que perder tempo de ir lá ver com o Dio, né?
Isso aí.
Deixava mais pois espaço pra gente ver melhor.
Acabou que logo depois, né, 2 anos mais tarde, o Black Sabbath voltaria ao Brasil, né? Tocou no Monsters of Rock em 94, né?
Pois é.
Não foi Rio, São Paulo.
Eu acho que aquele impacto, assim, da primeira vez, né? É uma coisa que só quem ama essas coisas, que dá aquela sensação, aquele friozinho na barriga. É, embora todas as vezes que o Dio veio ao Brasil, a sensação era sempre como se fosse a primeira vez. Eu ficava naquela empolgação toda. Mas eu lembro que o show de 92, aquela coisa de ver o Black Sabbath pela primeira vez, eu ia ver ao vivo, eu ia ver o Dio, sabe? Então é uma coisa assim que é inexplicável. Dá aquele friozinho na barriga, dá aquela sensação gostosa, aquela expectativa toda. Então, antes de começar o show, aí quando apagam as luzes, nossa, aí você sai uma coisa de doido. Então, não que das outras vezes veio o Dio em carreira solo, veio Black Sabbath de novo. Lógico, a sensação é a mesma, mas eu acho que é aquela velha história. A primeira vez ninguém esquece, né?
Pois é.
Foi um showzaço.
A gente não pode deixar de citar também a fase Heaven and Hell, né, que foi com o Tony Iommi, batizou aí a fase do terceiro retorno do Dio aos vocais em 2007, 2008, e que rendeu um excepcional registro de estúdio, né, o The Devil You Know, álbum que é de 2009, e que evitou se chamar esse retorno da banda como Black Sabbath por causa daquelas questões pendentes, né, na época ainda na justiça, referentes aos direitos do nome, enfim. E aí eles escolheram Heaven and Hell homenageando o primeiro álbum da fase Dio, né, um despaço, né, acho que é o Heaven and Hell.
E eu acho que foi perfeito. Eu acho que acertaram no nome. E
você acha, ô Miriam, que o Heaven and Hell era, no final das contas, mais uma reencarnação, digamos assim, legítima do próprio Black Sabbath? Era, né?
Não deixa de ser.
Pois
é difícil, assim, eu sei que cada um tem uma maneira de pensar, cada um com a sua opinião. Mas eu vejo assim, eu não gosto muito, como eu falei. Eu acho Black Sabbath, assim, perfeito. Então, qualquer vocalista, qualquer um que estiver ali, porque existe uma essência muito forte. Então, se sai o Ozzy, entra o Dio, mas a essência permanece. Entra Tony Martin, a essência permanece. Ele não deixa de ser, de ter aquela característica do Black Sabbath. Então, eu acho que a questão do Heaven and Hell, na verdade, foi só uma questão de... O problema com a justiça, que não ia mudar minha opinião em nada. Achei o nome interessante, acho que casou bem, por ser o nome de um álbum deles, por ser um nome forte até, e ter muito a ver com o Dio. É que, na verdade, não era só questão de nome, porque era o Black Sabbath.
É verdade. Bom, minha gente, vamos lá então detonar aqui pro ar as faixas do Black Sabbath que escolhemos aí, enfim, tendo o gogó privilegiado aí de Mr. Ronnie James Dio. Vai rolar então o seguinte: The Shadow of the Wind, pescada de um CD lançado em 2007 pela banda, chamada The Dio Years, né, trazendo, como o próprio nome já diz aí, uma coletânea de faixas da fase Dio no Black Sabbath, mas que trazia também 3 pérolas inéditas aí. Por sinal, a produção dessas faixas inéditas funcionou tão bem que, na verdade, foi a partir delas, né, que eles resolveram seguir adiante com o projeto Heaven and Hell, né, do qual acabamos de falar aí. E esse CD, o The Dio Years, está para o Dio, assim como o Reunion, né? Está para o Ozzy, né? Ambos trouxeram faixas inéditas aí com os dois vocalistas, depois de muito tempo fora da banda, fazendo a festa aí dos fãs, né? Com certeza. Bom, e as duas outras faixas que complementam esse bloco são lá da fase clássica do Dio, à frente da banda, do início dos anos 80, vai rolar uma de estúdio e outra ao vivo. A de estúdio é a Falling Off the Edge of the World, pescada do Mob Rules, né, que é de 81, e a faixa ao vivo é, na verdade, um medley composto aí por The Sign of the Southern Cross e a própria Heaven and Hell, medley que está presente aí justamente no Live Evil, álbum lançado ali no finalzinho do ano de 82. Bom, vamos lá jogar isso pro ar. Miriam, vamos pedir para você chamar esse bloco aqui pra gente, beleza? Pra você isso é moleza, né? Afinal, você já é radialista. Aliás, antes, dá uma palhinha aqui pra gente de como é o esquema lá da Rádio AMM. Você apresenta vários programas por lá, né? O Terça Hard, o 6x6 e outros mais. Como é que funciona? Roda online, né?
É, o esquema da Rádio AMM é uma rádio de São Paulo. E a gente faz a programação ao vivo, né? No caso do meu programa, o programa que o Rogério Franzini tem, a gente faz a apresentação ao vivo via Skype. E os meus programas são Terça Hard, que acontece de 15 em 15 dias, nas terças-feiras. É um programa voltado para o melhor do hard rock, englobando geral o heavy metal tradicional, até o progressivo, às vezes um death, thrash metal e tal. E tem o 6x6, que rola na última terça do mês, que é comandado por eu, o Hernani Pastore, e o Rogério Franzini, que faz o Valvulados. Esse programa 6x6 é um programa que cada um escolhe duas bandas e a gente faz uma sequência de, digamos assim, o melhor daquelas bandas. E eu faço também o AMM Disco, que rola toda a última quarta do mês, que é um programa voltado para o melhor do flashback dos anos 70 e 80, pegando muito da Black Music, Disco, Soul, Rhythm and Blues. E para quem gosta de um som dançante, é uma boa pedida. É isso aí.
É, beleza. Faltou só você passar o site pra gente. Como é que é mesmo? É radioamm.com, né?
www.radioamm.com.br.
Beleza.
Show de bola, Mira. Então aproveita aí e chama esse bloco aí pra gente.
Bom, é isso aí. Agora é com vocês a fase Dio, Shadow of the Wind, Falling Off the Edge of the World e The Sign of the Sun Cross e Heaven and Hell, um medley ao vivo.
Oh, about closing the door. And lately I think of it more. I'm living well out of my time. I feel like I'm losing my mind. If there isn't light, no one sees. How can I know what we might believe? Yeah. A story told, it can't be real. Somehow must reflect the truth we feel.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana por aqui. E hoje eu queria falar do DVD que ainda não saiu, mas está prestes a sair do forno, agora no dia 25 de março, do grande guitarrista aí de blues rock, o Joey Bonamassa. É, o CD foi gravado em Nova York, no Beacon Theater, né, o famoso teatro lá, e teve alguns convidados para lá de especiais, né, como a Betty Hart e o Paul Rodgers, ex-vocalista do Free e do Bad Company. E aproveitando embalo, ainda não bateram o martelo, mas eu já posso assegurar para vocês que o Bonamassa toca no Brasil no dia 31 de maio, no Rio de Janeiro, no Vivo Rio, é uma quinta-feira, e no dia 2 de junho, um sábado em Sampa. Imperdível.
É, beleza, realmente imperdível aí o Bonamassa. Eu tô na torcida aí pra ele adiar esses shows aí, senão com essas datas aí eu não vou poder assistir, cara. Tomara que o nosso amigo Bonamassa aí jogue isso mais pra frente um pouquinho. Uma semaninha já ajuda. Bom, no meu caso, hoje aqui eu tô cheio de dicas. A primeira delas é até meio óbvia aí de repente, mas não posso deixar de registrar por aqui como sugestão pra qualquer pessoa que curta rock aí, que curta boa música, o novo álbum do Van Halen, né, lançado por esses dias aí, intitulado A Different Kind of Truth. Tá um absurdo realmente, novamente o David Ross aí nos vocais, muito bom, né, Miriam? E mais o Wolfgang Van Halen lá, o filho do Ed, né, substituindo lá o Michael Anthony. Eu sinceramente não esperava que o álbum fosse tão bom, tão redondo, tão rock and roll. Os caras estão de parabéns aí, né, conseguiram apresentar o som moderno e ao mesmo tempo é o bom e velho Van Halen que tá ali, a gente já identifica na primeira audição, né, sensacional. Sensacional, e agora torcer também, né, para eles visitarem o Brasil aí, de repente, ainda esse ano, junto com o Bonamassa aí, quem sabe o novo Black Sabbath, né? Já que começaram uma turnê no Hemisfério Norte na semana retrasada, Van Halen que já esteve por aqui também na fase áurea, né, da banda nos anos 80.
83.
É, exatamente, tomara que retorne, né? Bom, as outras duas dicas são dois livros aí que tem a ver com o nosso amigo Ozzy Osbourne, né? Já que hoje só se fala de Black Sabbath por aqui, Titi Ozzy lançou no final do ano passado um livro maneiríssimo chamado Confie em Mim, Eu Sou o Doutor Ozzy, com dicas do Ozzy aí para questões de saúde, amor, casamento, amizade, dúvidas sobre sexo, enfim, esse é o Doutor Ozzy, né? E o segundo livro é a própria biografia do Ozzy, né, escrita por ele mesmo, que saiu por aqui em meados de 2010, se não me engano, e que segue disponível aí nas melhores livrarias e também via internet. Por aqui levou o título de Eu Sou Ozzy.
Vale a pena ler.
É isso aí. Então é isso, né, CD do Van Halen na vitrolinha e os dois livros do Ozzy aí.
É super divertido.
O Doutor Ozzy na cabeceira.
Doutor Ozzy ainda não li, não, mas o Eu Sou Ozzy, nossa, é muito divertido.
É, tá sensacional, né?
Legal. Bom, e chegamos aí à fase Ian Gillan na história do Black Sabbath. Ele que gravou apenas um álbum à frente da banda, né? O sensacional Born Again de 1983, que foi simplesmente detonado pela crítica, mas que foi super bem recebido pelo público, né? Muito embora a ala mais radical dos fãs do Black Sabbath tenha, a princípio, torcido um pouco o nariz pela presença do Gillan, que era de uma praia bem diferente em termos sonoros, mas a verdade é que, tirando uma certa preguiça aí na produção do disco, né, que poderia ter sido mais caprichada, na minha opinião, trata-se de um discaço. E que aqui no Brasil, por exemplo, vendeu horrores, né? Isso é apesar da capa, né, que é meio esquisita, né? Tem gente que acha aquilo horroroso, né? Ô, Miriam, que capa é aquela aí? Pelo amor de Deus, você gostou do Gillan no Saba?
Muito. É o que eu falei antes. Saba é perfeito. Então, qualquer um ali vai ficar legal. E eu acho que todos que passaram pela banda, e eu acho que fizeram um bom trabalho. E Ian Gillan é um super vocalista, uma voz poderosa, maravilhosa e com carisma incrível. É, eu acho o Born Again um clássico também do Black Sabbath, um pouco diferente. Aí já entra aquele negócio que nós comentamos antes, as letras. São letras diferentes de fase Dio, são, da fase Ozzy, são. Mas um disco assim, eu vejo o Born Again assim, ele é um álbum criativo também, tem aquele lado sombrio dele, mas é um extremamente pesado, aquela coisa pesada do Saba, aquela essência não se perdeu, a essência Black Saba não foi perdida ali. Eu acho um álbum maravilhoso. É até difícil dizer qual música que... Pô, Digital Beat, maravilhosa. A própria Born Again, nossa. E Anguila dá um show ali de voz, de interpretação. Como Zero the Hero, fantástica. Hotline, que eu amo. É um álbum todo maravilhoso. Não tem.
É verdade. E o interessante é a história que o nosso amigo Ian Gillan conta, né, sobre a entrada no Black Sabbath. Segundo ele, aí o Tony Iommi marcou um encontro num pub de Woodstock chamado The Bear, para mandar umas biritas lá, levar um papo e coisa e tal. E aí no dia seguinte, numa ressaca danada, aí, ele é acordado por um telefonema do seu empresário na época, né, o Phil Benfield, que estava ligando já para acertar os detalhes do contrato como vocalista do Black Sabbath. E o Gillan lá, boladão, sem entender nada, sem lembrar de nada. Essa história é incrível, né, hein, Serginho?
É sensacional, essa aí realmente. O cara enche o pote e não lembra o que conversou na noite anterior. E ele ainda permaneceu algum tempo na banda, né? A turnê do Born Again, por exemplo, fez bastante sucesso, né? Mas aí logo depois recebeu um convite que era irrecusável, né, pra ele. Foi convidado pra voltar pro Deep Purple, que naquela altura estava se reestruturando, enfim. Aí o Gillan acabou deixando o Sabbath na mão, mais uma vez sem vocalista, né? Só que quem salvou a lavoura, por coincidência, alguns meses mais tarde, foi outro integrante do Deep Purple, né? O Glenn Hughes, que gravou o álbum seguinte com o Sabbath, o Seven Star, isso em 86. Álbum que, aliás, foi concebido como um trabalho solo, inicialmente do Tony Iommi, mas que, por razões contratuais da gravadora, teve que sair sob a tutela e sob o peso, né, da marca Black Sabbath, né? Que tal o Glenn Hughes aí como vocal do Sabbath, Miriam? Você acha que combinou legal o estilo dele com a banda?
Também. É tudo perfeito. E cada um vai, por exemplo, Dio no Black Sabbath. A essência do Black Sabbath foi criada. Então entrou, o Dio deu o toque dele, o Ozzy deu o toque dele, Glenn Hughes deu o toque dele, Gillan, e por aí foi. Eu acho que, pô, falar o que de Glenn Hughes? Um super baixista, o cara toca horrores, canta maravilhosamente bem, uma voz poderosérrima. Poxa, eu gosto do trabalho dele pra caramba, eu me amarro na voz dele. E acho que esse álbum, Seven Star, ele deu um show. Love, nossa, caramba. Assim, foi. É uma música que até hoje. E existem pessoas que até escutam, né? Por ser uma música lentinha e tal. Tem gente que escuta e não acredita que seja Black Sabbath, né?
Pois é.
O que muitas. Que bandas. Geralmente as bandas de rock and roll, de metal, quando fazem uma baladinha, arrebentam. Mas no conteúdo todo do álbum, fantástico. Não tem. Eu gosto pra caramba.
Eu também acho maneiríssimo. Bom, claro que no próximo bloco vamos detonar aqui uma faixa de cada uma dessas fases da banda, né, que estamos comentando aqui agora. Uma delas, tendo aí o Ian Gillan nos vocais, vai ser justamente Digital Beat, que a Miriam citou agora há pouco, e a outra com o Glenn Hughes, aí justamente a faixa título do álbum, Seven Star. Fechando o bloco, no entanto, vamos detonar uma cover maravilhosa do Metallica, um medley juntando Sabra Cadabra e a National Acrobat, dois petardos aí que tem sua origem lá atrás no Sabbath Blood Sabbath, né? Um dos meus álbuns preferidos aí, como eu já citei aqui hoje, e pelo visto deve ser o álbum preferido aí do pessoal do Metallica também, né? Essa versão foi pescada do álbum Garage Inc. do Metallica, lançado em 1998, e que só traz covers, né? É um álbum duplo aí sensacional, com homenagens do Metallica a todas as bandas que os influenciaram, né, de alguma maneira na carreira. E aliás, eles chegaram até a faturar um Grammy, né, com esse disco, com a cover de Whiskey in a Jar, do Thin Lizzy. Metallica que, pô, simplesmente arrasou no Rock in Rio do ano passado aqui no Rio. Na minha opinião, aliás, eles fizeram o melhor show do festival. Você chegou aí ao Rock in Rio 2011, ô Miriam? Você tava lá nessa do Metallica?
Não, 2011 não fui, não. O Rock in Rio fui no primeiro e no segundo, se eu não me engano. Apesar de eu gostar muito do Metallica e do Motorhead, E já tenho, eu assisti, o primeiro show do Metallica que eu assisti foi no Maracanãzinho, se eu não me engano, em 1989. E o Motorhead também, a primeira vez, eu acho que foi por essa época, não lembro exatamente o ano não, só olhando o ingresso. Foi um super show. Até pensei em ir no Rock in Rio ano passado, mas eu não tá mais fluindo da mesma forma como foi o primeiro. Eu acho que aí já são, assim, é uma opinião minha, eu acho que a organização não tá da maneira que deveria estar. Então, eu prefiro assim, quando vem só a banda. E foi um showzaço, vi pela televisão, tanto Metallica quanto Motorhead, sem comentários.
A TV passou o show do Metallica inteiro, né, se não me engano, não foi isso?
Inteiro.
É, sensacional.
Passou, bacana.
Eu gravei o Metallica, gravei os dois. Foi...
eu tava lá, então pela televisão eu não vi, aliás, eu nem chequei essas imagens, só vi alguns trechos assim. Deve ter aí em alta qualidade, né, pra baixar em algum lugar.
É fácil até de achar.
Pois é.
Eu tive lá em 2 dias no Rock in Rio e eu gostei praticamente de tudo que eu vi. Na verdade, eu acho que tinha que ter todo ano, né, pra trazer cada vez mais novidades pro Brasil. A gente sente muita falta de bandas que estão começando, né? Geralmente só aparece por aqui medalhão e seria uma oportunidade, né, de trazer algumas bandas que estão começando a carreira, né? Bom, mas enfim.
Mas a proposta do festival é excelente, sem dúvida alguma. Mas eu acho que o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, atualmente não tem estrutura para esse tipo de coisa. Eu acho que teria que trabalhar um outro lado em questão da própria estrutura da cidade, segurança e por aí vai, para poder suportar um festival desse tamanho, que jamais será como o de 1985, que já o segundo Rock in Rio já não foi da mesma maneira, apesar de, não tem, Cidade do Rock é uma coisa, Maracanã totalmente diferente. Mas assim, o festival de 85 foi sem dúvida nenhuma espetacular. Mas tinha uma proposta nisso tudo. Eu acho que tá. Essa mistura que tá tendo, eu acho que tinha que direcionar mais, como foi em 85, que você tinha o dia do rock, o dia do pop, e o dia do, na época era onda, era o New Wave, tinha o dia voltado para as bandas mais nessa linha do New Wave. E agora eles estão misturando muito.
É, isso aí realmente está pegando, né?
E normalmente o público já não tem muita educação. Tá virando... Aí você vai para um lugar onde você vai ver confusão, vai se meter em confusão, aí realmente não dá.
Mas eu acho, Miriam, que no Rock in Rio 5 você vai estar lá, hein? Porque vai ter Black Sabbath.
Bom, vamos lá então detonar mais um bloco sabático hoje por aqui. Especial Black Sabbath aqui no Rock Flu, minha gente. Bloco 4 chegando aí na pressão. Vamos de Digital Beat com Gillan. Depois é a vez do Glenn Hughes com Seven Star. Fechando então com essa cover maravilhosa aí do Metallica pra Sabra Cadabra com um trechinho de A National Acrobat. Show de bola. Manda bala aí, só na caixa. We'll be right back.
Rock Flu.
versão espetacular aí do Metallica, realmente. No bloco anterior eu comentei até que ela foi pescada aí do álbum Garage Inc., né, do Metallica, mas a verdade é que essa cover faz parte também de um álbum tributo ao Black Sabbath, chamado Nativity in Black, né, ou simplesmente NIB, né, como é mais conhecido aí, fazendo alusão, claro, a um clássico, né, da fase inicial da própria banda, lançado aí no ano 2000, que trouxe várias outras versões maneiríssimas do Black Sabbath. Aí, além do Metallica, participaram também o pessoal do Slayer, né, do System of a Down, do Pantera, o pessoal do Megadeth também. Tem muita gente aí nesse projeto, o álbum é duplo. E fica aí como uma dica a mais, né, de repente, né, Serginho? Vale a pena procurar aí.
Verdade, cara, bem lembrado. Aliás, o programa hoje está recheado aí de dica. Bom, continuando com a nossa caminhada, seguindo adiante aí na história do Sabbath, o nosso amigo Glenn Hughes foi quem iniciou a turnê do Seven Star com a banda, né? Mas ele faria apenas cerca de metade dos shows que estavam programados. Ele teve que se afastar aí por razões de saúde, já que teve problemas sérios com a sua voz. E as cordas vocais, àquela altura, estavam completamente bombardeadas, né? E quem substituiu o Glenn Hughes aí na turnê foi o Ray Gillan, que passaria a ser, então, considerado vocalista oficial. Ele gravaria todas as faixas do próximo álbum, que seria o The Eternal Idol. Porém, numa atitude que ninguém entendeu, ele acabou deixando o Black Sabbath, todo mundo surpreso com a atitude, né? Enfim, aparentemente sem motivo nenhum, e obrigava a banda a uma nova mudança. E aí quem surge como substituto do Gillan é o Tony Martin, na época um novato, praticamente desconhecido, né? Mas que se mostrou aí super eficiente, muito técnico inclusive, né? Em alguns momentos chegando a ser comparado ao Dio até, vejam vocês. Ele gravou com a banda um total de 5 álbuns de estúdio: The Eternal Idol, Headless Cross, o Tar, o Cross Purposes e o último Forbidden, que saiu em 95 e foi uma parceria muito frutífera, né, Mira, do Tony Martin no Black Sabbath em termos de lançamentos, né? Tem algum desses discos aí que você destaque?
Bom, eu gosto dos 5, tá? Mas...
mas aí não vale, pô. Aí...
agora, bom, eu acho que o... assim, eu acho que desses aí, acho que o Headless Cross é o que eu mais curto. O Cross Proposal também é difícil, né? Mas o Headless Cross, acho que por essa música, que eu acho essa música maravilhosa, eu acho fantástica. Eu curto muito esse show Cross Proposal, já assisti 500 mil vezes, gosto muito. Inclusive, na época que logo que eu entrei no Never Say Die, muita coisa eu tive que, como a gente tirava tudo, as músicas são tiradas no tom original, eu peguei muita dica, fiz a junção de todos os vocalistas, tudo que eu pude ouvir de material pirata, ao vivo com Gillan, ao vivo com Gillan, com Dio, com Ozzy nem tanto, mas com Tony Martin, para poder pegar uma coisinha de um, de outro, e tanto que... tem determinadas músicas que eu canto de um pouquinho de cada. É a Miriam cantando, mas com a influência um pouquinho de cada.
É maneiro.
Porque isso aí acabou me ajudando muito. E Tony Martin, ele tem uma maneira de cantar que é totalmente diferente do Ozzy. Algumas coisas diferentes do Dio. Então, foi uma boa escola também.
Ele é extremamente técnico, né? Bom, o Serginho comentou aí sobre o Ray Gillan, né, ter gravado o álbum inteiro, né, o Eternal Idol, e ter vazado aí sem maiores explicações da banda. Ele saiu no sábado para juntar-se aí ao seu amigo, o famoso guitarrista John Sykes, né, para formar um projeto chamado Blue Murder, sendo que o maior momento da carreira dele, sem dúvida nenhuma, foi à frente do Badlands, banda na qual contava com a companhia de outro guitar hero aí, também bem conhecido, né, o Jake E. Lee. Inclusive trabalhou com Ozzy em sua carreira solo em determinado momento, né? Ray Gillan, que aliás faleceu bem precocemente aí lá atrás ainda, no ano de 1993. E na verdade o Tony Martin teve que refazer todos os vocais gravados anteriormente aí pelo Gillan para o álbum poder ser lançado, né? Só que as sessões de gravação com o Ray Gillan acabaram vazando, né, na época, e viraram aí um bootleg que ficou famoso entre os fãs da banda, com uma qualidade meia boca, enfim, mas para fã, qualquer novidade já tá valendo, né? A boa notícia é que agora há pouco, em 2010, esse material viu a luz do dia aí oficialmente, finalmente lançaram em ótima qualidade aí como bônus de uma edição dupla e especial do próprio álbum original, né? o CD 2, sendo então o resultado das sessões de gravação com o Ray Gillan, que acabou sendo super interessante para podermos comparar bem aí, né, o Emery, o estilo dos dois. Qual deles você acha que encaixou melhor no Saba, o Ray Gillan ou o Tony Martin?
Ai, essa pergunta é difícil. Os dois se encaixaram bem dentro, cada um dentro do seu estilo. Agora, eu gosto, talvez até pelo Tony Martin ter ficado mais tempo e tal.
É, foi o que firmou, né?
Eu curto muito o trabalho dele. Eu gosto muito do Tony Martin. Embora muita gente diga que Black Sabbath, depois do Born Again, acabou, que com Tony Martin, eu gosto muito. Foi como eu falei, a essência não foi perdida.
Exatamente.
É, tem razão. E deve ter sido um período complicado, né? De tanta mudança de vocalista, né? O Tony Iommi devia ficar doidinho, né, Miriam?
Pois é. Não, mas eu acho que ele fez um bom trabalho. O Tony Martin, o Ray Gillan também. Eu tenho até umas gravações aí ao vivo e que ficou muito legal. Ele cantando as tradicionais, ficou muito legal. O Tony Martin tem muito mais material e você vê que ele faz a interpretação dele de Heaven and Hell, não deixa a desejar. Lógico, eu prefiro com o Dio, sem dúvida alguma, porque Dio é o mestre. Mas eu achei o trabalho do Tony Martin no... Eu sou fã do Tony Martin, como vocalista. Inclusive ele tá gravando um álbum agora. Não sei exatamente o que é, não. Isso eu vi no Facebook no outro dia.
Também esse lance aí de só vocalista bom, né? O Tony Iommi fez escolhas excelentes, a verdade é essa, né?
Pois é, não tem... Ali não tem qualquer coisa.
Aliás, falando aí no Tony Iommi, né? Convenhamos, ele é o verdadeiro Mr. Black Sabbath, né? É o sujeito que tá lá desde o início da banda, segurando todas as pontas aí, mantendo a banda viva. Enfim, como já comentamos aqui.
Pois é, e onde eu falo que existe uma base muito grande no Black Sabbath, que essa base não é perdida, essa essência não é perdida. Por quê? Tony Iommi tá lá, segurando aquilo. Ele tem um estilo próprio, ele tem uma característica dele. É o tipo, é o cara que você escuta, ele pode estar tocando o que for, você vai falar que é ele tocando.
Exatamente.
Como, para quem conhece bem, digamos assim, Black Sabbath, ou que conhece bem do rock, escuta o fraseado de baixo do Geezer Butler, não tem erro, não tem outro, é ele. O cara, pô, não tem como você dizer que é outro, que é parecido, não sei o que. O cara é maravilhoso.
Pois é, e ele foi o único, é o único membro da banda fixo, né, desde o início. Vocalistas aí, tivemos aos montes lá, como a gente já estava falando, desde o início do programa. Baixistas, além do Geezer, o Black Sabbath já teve outros também, né, o Dave Spitz, o Bob Daisley teve por lá, o Joe Burt e até o Neil Murray, né, já participou também em alguns momentos. Na bateria, além dos dois que são considerados principais, né, o Bill Ward e o Vinnie Appice, já pintaram por lá o Bev Bevan, o Eric Singer, o Terry Kynes, o Bob Rondinelli, o Mike Borden e até o grande Cozy Powell, né? Enfim, muita gente, mas só gente boa também. O Tony Iommi não dá mole mesmo, de jeito nenhum. Mas o interessante é que desde o ano 2000, o próprio Tony Iommi, além de manter o Saba aí na ativa, possui uma carreira solo paralela também, que pouca gente conhece, né? Já lançou 3 álbuns aí, 2 deles com a colaboração, inclusive, do Glenn Hughes, e mais um no qual rolou a participação de vários vocalistas diferentes, inclusive, aliás, o próprio Ozzy numa faixa. O que é que vocês dois aí acham da carreira solo do Tony Iommi, hein, Miriam?
Tudo que ele faz é maravilhoso.
É um Black Sabbath diferente, né? Na verdade, continua sendo Black Sabbath,
continua,
né?
Continua, não tem... A essência tá ali com ele.
É o último álbum, né? O Fused, de se não me engano, 2005, 2006, é sensacional, pesadíssimo, muito legal.
Eu acho ele independente de ser o guitarrista do Black Sabbath, ele é um grande músico, ele tem uma... Ele tem uma criatividade muito boa. Ele tem... Eu não sei o que, que acontece, como é, de onde ele tira tanta inspiração para fazer os solos que ele faz. Porque os riffs dele, aquele riff pesado, marcado, é impressionante. O cara realmente... É gênio.
Grande Tony Iommi, que aliás no ano passado publicou a sua autobiografia chamada Iron Man, My Journey to Heavy Metal with Black Sabbath, que tem sido muito elogiado, inclusive, mas que segue para variar, né? Sem previsão de lançamento aqui no Brasil, né? Ele que a gente sabe curte muito futebol, né? Torcedor fanático lá do Aston Villa, um dos clubes mais tradicionais da liga inglesa, né? Que é lá da cidade natal deles, né? Birmingham. Aliás, o Geezer Butler também é torcedor fanático do Aston Villa. A gente espera que o Tony Iommi se recupere legal aí desse linfoma, né, que foi detectado no finalzinho do ano passado. O tratamento parece que está indo bem, já que foi detectado bem no início, né? Enfim, nos resta agora é torcer, né?
Pois é, Serginho, parece que realmente tudo está correndo bem aí para ele. Existem rumores até de que a banda já estaria prestes a anunciar uma data nos Estados Unidos, agora para o mês de abril, pelo menos foi o que saiu na internet aí na semana passada. Vamos aguardar aí os acontecimentos, né? Bom, no bloco a seguir... que aliás é o bloco derradeiro aqui de hoje, vamos detonar então uma faixa do Tony Martin nos vocais e outra com o Ray Gillan, né? Tony Martin comparece aqui com The Sabbath Stones, um musicão aí que pertence ao álbum TYR, né? Ou Tyr, ou Tar, cada um fala de uma maneira, que foi o campeão de vendas aí da fase Tony Martin, por sinal. E o nosso amigo Ray Gillan não fica atrás, vai pintar por aqui a versão que ele registrou para The Shining, faixa que virou até single, né, do álbum The Eternal Idol, só que nesse caso era outra versão, né, a versão do Tony Martin que foi para as prateleiras aí das lojas. É um sonzão, né? E para quem conhece a versão oficial, digamos assim, vai ser legal dar uma escutada aí no capricho, né, nessa versão aí do Ray Gillan, que é para poder rolar uma comparação, né? Para fechar o bloco, mais uma cover detonada por mais um monstro sagrado aí do rock pesado mundial, que obviamente foi muito, mas muito influenciado mesmo pelo Black Sabbath. Vai pintar Paranoid, né, numa versão arrasadora do Megadeth. Paranoid não podia ficar de fora da festa aqui também hoje, né, Miriam?
Com certeza.
É igual o set list lá da Never Say Die. Se não tocar Paranoid, o pessoal quebra tudo.
É verdade. Pô, eu acho que pode faltar todas, menos essa.
Beleza. Ô Miriam, minha radialista,
oi.
Aproveita aí que você tá super animada e manda bala nesse bloco aqui pro ar, pode ser? Vai lá.
Ah, então tá. Vamos lá para mais um bloco, The Sabbath Stone com Tony Martin no vocal, The Shine com Ray Gillan e Paranoid com Megadeth.
Thunder!
Bom, muito legal aí a versão do Megadeth para Paranoid, né? Paranoid, que foi o álbum que obteve o maior sucesso comercial da carreira do Black Sabbath, né? Isso até os dias de hoje. Além da própria faixa título, que junto aí de Iron Man, de War Pigs e de Electric Funeral, é uma das faixas mais conhecidas da história da banda. Muitos críticos, aliás, consideram Paranoid nada menos que o marco inicial do heavy metal, né? Enquanto outros aí observam que o Master of Reality, o terceiro álbum da banda, teria inspirado principalmente a galera do Doom Metal. Mas no final das contas, a verdade é que o Black Sabbath influenciou praticamente todo mundo, né? Até o movimento grunge aí, tem algumas bandas como Alice in Chains, né? O Soundgarden, então, nunca negou que tem influência total aí de Black Sabbath. Uma admiração pelo Tony Iommi, né, e companhia. E é muito legal, né? O Black Sabbath realmente é um gigante da música, né? Isso a gente não tem como não discutir, né? Eles influenciaram praticamente todo mundo, né, Miriam?
Ah, com certeza. O Black Sabbath, eu acho que os gigantes, né? Como muitos dizem, tanto o Black Sabbath como o Deep Purple e o próprio Led Zeppelin. Eu acho que, de certa forma, todo mundo que tá ligado, não só ao rock, porque tem muita gente que é do pop e que tem uma influência dessas bandas. Não só a influência da banda, como a própria influência do músico. Não tem como você não... É aquele negócio, para quem é vocalista e sabe reconhecer o trabalho de um bom vocalista, sabe que o Ronnie James Dio é uma grande escola. Como um baixista, Geezer Butler, é uma escola maravilhosa. E por aí vai.
É, realmente, o Black Sabbath influenciou aí todo mundo, né? Isso mesmo com todas as dificuldades, como a gente já comentou aqui hoje durante o programa, eles trocando o tempo todo de vocalista, de outros músicos também, de outros bateras, outros baixistas. Foram muitos aí os nomes dos músicos que se revezaram através dos tempos na linha de frente do Black Sabbath. De vocalistas, por exemplo, nós citamos e homenageamos aqui, né? Somente os mais relevantes hoje, optamos por detonar material dos caras que deixaram algum legado, né? Tiveram alguma relevância considerável, enfim, ficaram marcados na história da banda de um jeito ou de outro. Mas a verdade é que o Black Sabbath já teve também muitos outros vocalistas por curtos períodos, né? Às vezes por curtíssimos períodos, aí apenas alguns dias ou semanas. Essa galera que chegava lá para fazer os testes, por exemplo, e acabavam, né, não sendo aí aprovados, né? Mas dentre esses, podemos destacar ainda como uma espécie aí de prêmio de consolação, o Dave Walker, que aliás era um puta vocalista já experiente, já tinha participado e bem aí de bandas consagradas como o Savoy Brown, o Fleetwood Mac, o Beckett, uma banda chamada Idle Race e por aí vai. O Dave Walker ficou apenas 3 semanas com o Black Sabbath, no finalzinho ali de 77 e início de 78, no período em que o Ozzy estava naquela de sai, não sai, né? Enfim, ele não chegou, porém, a gravar nada em estúdio, mas existe um vídeo que rola, inclusive, no YouTube, aí dá pra achar por lá, para quem se interessar, gravado de um programa da BBC chamado Look Here, com o Dave Walker, então, cantando o que seria o embrião de Junior's Eyes, faixa que faria parte aí do álbum Never Say Die, de 78, só que o Ozzy retornou para a banda logo depois e se recusou a cantar qualquer tipo de material composto por outro vocalista, né? Então tiveram que refazer toda a letra e parte do arranjo aí para poder pelo menos soar um pouco diferente, né? Outro que podemos citar é o David Donato, que gravou algumas demos entre 84 e 85, que aliás ainda são inéditas aí, salvo um pequeno trecho de um ensaio aí que vazou na internet em 2006 ou 2007, por aí, mas que tem uma qualidade sonora muito ruim. Enfim, ele que depois saiu do Black Sabbath foi fundar o White Tiger, banda de glam metal, aí ao lado do ex-guitarrista do Kiss.
Muito legal,
né? O Mark St. John, muito legal o White Tiger, né?
E antes dele, quem chegou a fazer uma audiência no Black Sabbath foi o Ron Kill.
Exatamente, é um desses.
Foi logo depois da saída do Gillan, foi até um produtor que estava na época com o Sabbath, esqueci o nome, ele chamou o Ron Kill para fazer uma audiência, mas não chegou a... não foi escolhido.
Pois é, teve vários casos desses aí, né?
Pois é. E olha que é um fato interessante de que, como você estava falando aí, foram vários vocalistas. E olha que uma banda se manter nisso tudo é muito difícil.
Pois é.
É porque o trabalho... É a questão do que eu falo. É perfeito, é muito bom. Então, embora entre e sai de vocalista, entra um muito bom, outro mais ou menos, não sei o quê, mas a banda conseguiu se manter desde sua formação até os dias atuais. A banda existe e continua, não adianta que... um vai falar que o álbum tal foi melhor, que com Guila não foi legal, com não sei quem não foi legal, mas é difícil, porque normalmente o vocalista tem uma característica assim muito marcante em qualquer banda, né? E você vê, o Black Sabbath começou com Ozzy, que criou aquele estilo dele, criou um estilo de eu até, uma coisa até que eu costumo, que uma vez até estava conversando com o pessoal e debatendo sobre isso. Será que o Black Sabbath, se começasse com o Dio saísse em Teaciose, será que a aceitação seria a mesma? Eu acho que ia ser meio difícil. É porque a mudança que houve, eles pegaram o Dio, que era um cara super técnico. E o Ozzy era aquele negócio, o Ozzy ele criou um estilo, uma maneira própria de cantar, ele tem o estilo dele e é impossível copiar, é impossível imitar, não tem como.
Mas foi o pioneiro, né? Realmente, essa pergunta aí que você fez, se tivesse invertido, talvez a aceitação não tivesse aceitação mesmo, não.
Pois é.
Mas porque... é o tal negócio, né? É melhor a gente escolher os dois, né?
Com certeza. Mas se você fala em termos assim, pô, você passa um tempo estudando canto, você vai ver o que, que o Ozzy faz, você vai ver que se você for fazer aquilo, você vai acabar com a tua voz. Não tem como. Não tem como. Então, é aquele negócio, mas vale o carisma
mas
dele.
Ele treina gritando Sharon.
Bom, beleza, minha gente. O papo aqui tá ótimo, mas infelizmente estamos nos aproximando aí do final do programa. Desse super especial aí sobre o Black Sabbath aqui no Rock Flu. Claro que ainda vai rolar uma saideira, né, que já é de praxe. Mas antes a gente queria anunciar aí o resultado do sorteio do brinde da última edição. A gente entrevistou aqui o grande Wagner Xavier, autor do livro Rock Raro, o maravilhoso e desconhecido mundo do rock, na qual ele resenhou nada menos que 352 álbuns raros aí da história do rock and roll. Um livraço realmente. E o Wagner nos cedeu um exemplar como brinde aqui no programa, e quem faturou foi o Alberto Carpenter, de Nova Iguaçu. A gente agradece, claro, aqui ao Alberto pela participação, e também ao Wagner pela sessão do brinde, né? E que brinde, né, Gustavo?
É verdade, Serginho, um brinde maravilhoso aí. Eu aproveito para deixar aqui um abração, né, para o nosso amigo aí, o Wagner Xavier, ele que deve estar feliz lá com o título de Zâmbia, campeã aí da Copa Africana de Nações. No último programa detonamos uma banda de Zâmbia, né, no especial de rock raro, no qual entrevistamos aí o Wagner, né, uma banda chamada Witch, aliás, uma banda excelente aí de metade dos anos 70 em Zâmbia, não é fácil, né? E então passamos a torcer para Zâmbia lá no torneio da África, que estava na época aí bem no início, né? Pô, não é que Zâmbia acabou faturando aí, aliás, pela primeira vez a Copa Africana, desbancando lá a Costa do Marfim, né, na final. Que maravilha, somos campeões aí, Wagner, podemos comemorar, cara. O Rock Flu foi pé quente nessa aí, né, Serginho?
Pois é, Gustavo. Bom, mas ainda vai rolar também um outro brinde aqui nessa edição de hoje, né? Vamos sortear a camiseta branca do Ozzy, modelo Rock Flu, com uma arte sensacional do nosso amigo Gilberto Zavarese, da Arte Flu, para o primeiro ouvinte que responder para a gente a seguinte pergunta. Quantos vocalistas passaram no Black Sabbath no total? Só vale os que efetivamente gravaram algum álbum, tá falado? Para quem prestou atenção aqui no programa de hoje, isso é molezinha, né? Bom, as respostas devem ser endereçadas para o nosso e-mail de praxe, né? O rockflu@torcidatricolor.com.br. Mandem bala aí e boa sorte. A primeira resposta correta que chegar, já fatura aí a camiseta na cor branca, né? E o mais importante de tudo, que é o seguinte, no tamanho que o ganhador quiser, beleza? Não percam, que a camiseta realmente está muito legal.
Bom, eu já aproveito aqui esse embalo, né, dos brindes aí, das comemorações, enfim, para agradecer também a Miriam Merino, né, pela presença aqui hoje conosco nesse especial sobre o Black Sabbath. Ela que é a vocalista aí da banda Never Say Die, banda cover justamente do bom e velho Black Sabbath, né? Miriam, foi super maneiro aqui o papo, eu espero que você tenha curtido aí, tanto quanto eu e o Serginho curtimos essa edição. Beleza? Valeu demais.
Obrigada a vocês, curti de montão.
Show de bola.
Falar de Sava é sempre bom, né? De Fluminense também, né?
Aí, juntou. Só alegria.
Ah, com certeza.
Bom, vamos fechar esse especial, na verdade, mostrando, afinal, como é que tudo começou, né? Vai rolar Black Sabbath, a faixa Black Sabbath, pescada do álbum Reunion, de 1998, que serve pra gente ter uma ideia, né, aproximada, pelo menos, de como é que a banda vai soar ao vivo, agora nessa nova reunião aí em 2012, né? Você ouviu essa faixa aí, Miriam, a original de estúdio pela primeira vez, com que idade? Conseguiu dormir depois?
Consegui sim, eu tinha aproximadamente uns 8 anos. O meu contato com Black Sabbath primeiramente foi através do meu tio. A diferença de idade da gente de 8 anos. E ele com 16 anos já era fã. Eu lembro que ele xerocou não sei quantas vezes a capa do primeiro álbum, colou no quarto todo, tinha aquela foto em preto e branco, aquela colada com cola na parede, né? E eu era pequena e eu lembro que ele chegou uma vez pra mim e falou assim, vem cá escutar uma música. E eu fui escutar, e eu achava até engraçado aquele selinho da Vertigo, né, que é um espiral. Aí eu ficava olhando para aquilo, achava aquele negócio meio sinistro, né, mas tudo bem. Aí ele pegou, foi que ele me apresentou a Black Sabbath, Alice Cooper, The Who, Uriah Heep, que é a banda preferida dele, e várias outras, de Purple e tal. Aí eu lembro que Black Sabbath, ele pegou o primeiro disco do Sabbath e falou, escuta essa música. E aquele negócio, aquelas trovoadas, aquela coisa toda. E ele, durante a música, ele conseguiu me contar uma história de uma bruxa que inventou uma história louca pra me assustar mesmo, né? Mas eu não, na verdade eu não me assustei não, mas eu confesso que eu fiquei meio impressionada com aquela história e eu coloquei como era a música da bruxa. Então de vez em quando eu pedia pra colocar a música da bruxa, a música da bruxa se chamava Black Sabbath, né? E depois de um tempo que eu passei a saber o nome da música mesmo, a me interessar, a conhecer mesmo, não pelas historinhas dele, né, mas por mim mesma, conhecer as músicas do primeiro álbum. Daí
foi, né?
É isso.
Legal.
Aí.
Bom, fim de papo por aqui, estamos fechando as cortinas aí, daqui a pouco vai rolar aqui então a música da bruxa, né, como faixa saideira aí. Só faltou, Miriam, você passar pra gente as informações de como é que o pessoal pode entrar em contato aí com a tua banda, a Never Say Die, para informações, né, para shows, etc e tal. Aproveita e já manda um jabá por aqui, vai lá.
Ah, ok, quem quiser entrar em contato com a gente, o telefone é 21, Rio de Janeiro, 7629-1427, e tem um que é 24-8132-1370.
Beleza.
Bom, pessoal, é isso aí. Daqui a 15 dias tem mais Rock Flow aqui na área, né? Pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. E eu deixo um beijão aqui pra Miriam, um grande abraço aí pro Gustavo. Saudações aí pra todo mundo. Muita atenção que tem Fluminense e Boca agora na quarta-feira, né? Vamos lá acabar com essa banca aí dessa tal de bomboneira, né? O Fusão vai detonar esses argentinos lá dentro, Miriam.
Deus quiser.
Isso aí, valeu, Miriam. Valeu, Serginho. Até mais,
valeu,
aí, pessoal. Valeu,
obrigadão, né? Vocês, beijão. Beijão pra toda a galera da Rock Flu. Saudações tricolores a todos.
Isso aí.
Saudações.
Valeu.
We'll be right back. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.